Eu tenho uma mensagem para compartilhar com vocês hoje. Como vocês sabem, nós estamos na série, a série sobre Jesus. Estamos chegando no final e hoje eu vou falar, a parte 8, é sobre a nova aliança, Jesus, a nova aliança. E para falar de nova aliança, nós vamos falar daquilo que Jesus fez por nós e do amor de Deus por nós. E quando nós falamos do amor de Deus, tem duas palavras que a Bíblia, ela não necessariamente cita, mas ela demonstra sobre o amor de Deus e sobre o que Jesus conquistou por nós. E essas duas palavras sobre o amor de Deus, sobre o perdão, é ilimitado e incondicional. Ilimitado porque o perdão de Deus para nós nessa nova aliança é um perdão ilimitado, e o amor é um amor incondicional, que não impõe condições. Mas para nós seres humanos é difícil de compreender essas palavras, ilimitado, incondicional. Até quando me ligaram da minha operadora há alguns anos, ou alguns meses atrás, dizendo que baixaria o valor da parcela da minha operadora de celular e eu teria ligações e SMS ilimitado, eu achei que não era verdade. Porque é difícil de acreditar em algo ilimitado. Deve ter uma linha pequena onde eu ainda não li para compreender isso. Um testemunho que aconteceu comigo alguns anos, em 1996, alguns de vocês não eram nem nascidos, aquilo que eu vou chamar da minha primeira viagem internacional missionária. Eu tinha recém completado 19 anos, e eu fui junto com 350 missionários nas Olimpíadas de Atlanta, para os Estados Unidos, e nós fomos lá fazer missões, e evangelismo, teatro, aquela coisa toda, junto com o grupo da Jocum, que é uma junta missionária, jovens com uma missão. Tem uma foto minha para mostrar como eu era magro e estiloso, aí, eu sou esse cara aí. Nessa época o meu apelido era Seco, e as coisas mudaram muito, né? Pode voltar para mim. Então eu estou ali com alguns missionários, e nós estamos prestes a mudar o mundo. Mas nós chegamos nos Estados Unidos e direto fomos para um acampamento no meio de uma floresta, ficamos lá 15 dias, e aí todo mundo falando, nós estamos nos Estados Unidos, ainda não vimos nada, e a primeira oportunidade que nós saímos para fazer uma refeição, eu fui até o McDonald's, queria provar, e aí cheguei no atendente e fiz meu pedido em inglês, e com muita maestria falei, number one, please, e aí ele me fez alguma pergunta que eu entendi que era o refri, e eu só respondi para ele, Coke, please. E aí ele me entregou o meu lanche e entregou o refrigerante. Ao invés de me entregar o refrigerante, ele entregou um copo vazio. E aí o meu vocabulário tinha esgotado, eu não sabia o que fazer, eu fiz sinais, eu falei, e aqui? E ele percebeu a minha dificuldade, ele só apontou para o lado e apontou para uma máquina. E foi a primeira vez que eu me servi em uma máquina, e alguém me explicou e disse para mim, olha, tu pode tomar esse refrigerante, pode servir quantas vezes tu quiser. Eu não acreditei aquilo. Hoje pode parecer comum, porque já tem no Brasil, mas foi a primeira vez que eu vi na minha vida aquilo que nós chamamos de refil. Eu simplesmente não acreditei. Falei, como pode ser ilimitado? Não, não tem lógica. E naquela tarde, como foi a minha primeira vez, eu provavelmente tomei uns 4 litros de refrigerante. E durante toda essa tarde, enquanto eu estou tomando, aconteceu uma cena inusitada, que um grupo de meninos entrou, estavam com skate na mão e andavam de roller, eles vieram da rua. Eles compraram um refrigerante no caixa e quando foram servir, eles jogaram fora o copo e serviram nas suas garrafas. Eles tinham garrafas como squeezes e enchiam e aí tomavam um pouco. Eu acho que você já fez isso no refil que tem hoje no Brasil, né? E serve um pouco, serve, toma um pouco, aí depois vai sentar. E eles serviram e tomaram, e eu disse, não, mas isso não pode. Isso deveria ser contra a lei, eu acho que só no copo. E aí a pessoa que morava lá me disse, não, é realmente ilimitado e é incondicional, pode tomar. Se pagou, pode tomar de qualquer jeito. E é difícil, eu acho que você também tem dificuldade de entender o significado da palavra ilimitado e da palavra incondicional, especialmente quando se trata do que Deus oferece para nós e o que Deus conquistou. Quando você vem na igreja e quando você aprende, ou numa escola bíblica, quando você é criança, ou depois que você, de adulto, quando você entrega sua vida para Jesus, é difícil de entender que o perdão de Deus para você é ilimitado. Muitas pessoas me perguntam, ou me falam, olha, mas talvez não seja bem assim, porque tu não conhece meu histórico, tu não sabe o que eu fiz, tu não sabe talvez o que eu faça, mas a verdade é que mesmo sendo difícil, aquilo que Deus fez por nós, na nova aliança, o perdão e o amor é ilimitado e é incondicional. É isso que nós vamos ver nessa noite. E antes de entrar no texto onde nós vamos compreender um pouco melhor isso, eu vou recapitular. Desde o início dessa série, essa é a 8ª semana, eu estou falando que Jesus veio trazer algo novo, ele não veio continuar algo velho. E esse algo novo que ele veio trazer, completamente novo, saía dos padrões e invertia a mentalidade da compreensão naquela época. E três coisas ele veio trazer: uma nova aliança, um novo mandamento e um novo movimento. Uma nova aliança, um novo mandamento e um novo movimento. Hoje nós vamos ver uma nova aliança. Nas próximas duas semanas terminamos a série com cada um dos dois temas. E na última semana nós estávamos falando sobre Jesus entrando em Jerusalém. Espero que você tenha assistido na semana passada. Jesus está com seus discípulos entrando em Jerusalém para celebrar a Páscoa. A Páscoa tinha um significado muito importante para os judeus, mas naquela época muito mais, uma das festas principais, e todo mundo vinha do interior e eles se reuniam para aquela festa em Jerusalém. Todas as pessoas estavam vindo. E a Páscoa era comemoração da saída e do livramento do povo dos hebreus, do povo de Deus, do Egito, onde eles estavam escravos, onde eles eram escravos. O significado de Páscoa é passagem ou Pessá. Então, é uma comemoração onde eles estão literalmente agradecendo a Deus pelo livramento de Deus do povo, de ter libertado o povo do Egito. É uma comemoração de 3.500 anos. Então, é uma comemoração de pai para filho, faz parte da história de Israel. E nós estamos exatamente nesse ponto quando vai acontecer essa festa, onde todo mundo está indo para lá. E os fariseus que queriam matar Jesus, e eu começo a ler o texto hoje em João 11:57, diz que os chefes dos sacerdotes e os fariseus, eles tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, que denunciasse para que eles pudessem prender. Então eles queriam prender Jesus e consequentemente condená-lo e matá-lo. E agora estão perguntando, estão dizendo: olha, quem encontrar Jesus em algum lugar, conta para nós onde ele está, porque nós queremos matá-lo, nós queremos prender Jesus. Eles não propõem fazer isso no meio da bagunça toda, no meio da Páscoa, ou na frente das pessoas, porque Jesus, a fama de Jesus, como eu falei na semana passada, era muito grande. Todo mundo estava falando de Jesus, todo mundo conhecia a fama de Jesus. E aí o próximo versículo fala que eles estavam dizendo: olha, não vamos fazer isso durante a festa, para que não tenha um tumulto entre o povo. Eles estavam com medo da reação do povo, mas eles estavam sugerindo: coloque alguém para seguir, e no momento oportuno nós vamos pegá-lo, vamos prendê-lo. E eles estavam com essa ideia, prender primeiro Jesus e provavelmente logo em seguida, como vimos na semana passada também, matar Lázaro. Por que matar Lázaro, aquele que ressuscitou? Porque Lázaro era uma prova real dos sinais e maravilhas que Jesus estava cumprindo. E aí o versículo 12 de João diz: no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando em Jerusalém. Então, Jesus está na estrada, vindo já com uma multidão, mas já tem uma multidão. Você precisa imaginar essa cena, uma multidão em Jerusalém, e agora começa a correr o burburinho: olha, Jesus está vindo, olha, talvez seja o Messias, aquele que faz milagres, o milagreiro, e começa a correr a notícia. E agora eles estão com essa dúvida, querendo descobrir por qual entrada de Jerusalém Jesus ia entrar. E de repente, no versículo 13, diz que as pessoas começam a avisar uns aos outros e percebem que Jesus está chegando. E aí, quando percebem que Jesus está chegando no meio daquele burburinho, cidade nervosa, porque havia uma cultura, havia um entendimento de que o Messias se revelaria numa Páscoa. E agora Jesus, o Messias, o libertador, agora Jesus está operando milagres, eles acreditam que Jesus é o Messias, e eles acreditam que ele está indo lá para se revelar rei. E o tipo de rei que eles acreditam que Jesus vai se revelar é levantar uma espada, libertar Israel do jugo de Roma, e devolver para Israel os tempos dourados, no tempo de Davi, do rei Davi, de conquistas, no tempo de Salomão. E aí o versículo 13 diz que quando Jesus entra, e aí eu quero que você comece a entrar comigo na história, comece a imaginar essa cena, porque vai fazer muito sentido para aquilo que nós vamos dizer. Cidade lotada, e eles escutam, e vem Jesus, e aí Jesus está entrando, e a Bíblia conta que a multidão, alinhou, perfilou uma parte da multidão de um lado, a outra parte do outro lado da estrada. E aí o versículo 3 diz que pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando, Hosana. Então, um grupo ficou de um lado, outro grupo ficou do outro, e eles com palmeiras, eles estavam gritando, Hosana, aquele que vem. E Jesus vem entrando, aquela cena conhecidíssima, Jesus entrando no jumentinho. E se você não sabe o que significa Hosana, fique tranquilo, porque quando eu era adolescente, eu trouxe na igreja um amigo meu por talvez uns 4 anos, ele participava de todos os cultos comigo, e um dia ele virou para mim e falou, Maurício, quem é essa mulher que a gente canta tanto no louvor? Quem é essa Hosana? Então não é Hosana, não é Hosana. Hosana significa que o povo estava dizendo, salve-nos. O povo reconhecia que ele era o Messias e estava dizendo, salve-nos, nos salva, liberte-nos. E eles estavam gritando isso para Jesus, e eles continuam gritando e dizem, bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles estão reconhecendo que Jesus vem da parte de Deus, mas eles continuam e ratificam aquilo que eu acabei de dizer, eles estão dizendo, bendito é o rei de Israel. Essa afirmação é uma afirmação política. Os judeus, eles estavam assumindo que Jesus estava vindo a Jerusalém para fazer algo pela nação. Mas Jesus não estava indo para Jerusalém para fazer algo pela nação de Israel. Jesus estava indo em direção a Jerusalém, na Páscoa, para fazer alguma coisa por você e pelo mundo. É isso que Jesus foi fazer em Jerusalém, alguma coisa especial que estava para acontecer dentro dessa nova aliança, para você e para o mundo. E o que vai acontecer nos próximos dias vai deixar esse povo todo muito confuso, porque eles têm uma expectativa e essa expectativa não acontece, eles só vão compreender isso muito tempo depois, porque Jesus, ele veio cumprir a aliança que Deus tinha feito com Abraão, mas ao mesmo tempo vem substituir por uma nova aliança entre Deus e o mundo. Isso é profundo, é libertador descobrir e compreender isso, e muda a maneira que você enxerga a sua vida com Deus. Deus tinha prometido para Abraão que faria dele uma nação, e que através dessa nação, dessa família, abençoaria todas as nações da terra. Aí você vai ler na Bíblia, Jesus passa pela cidade, ele uma hora ele está no jardim, outra hora ele está na rua, num outro momento ele vai até o templo e sai rapidamente antes mesmo que seja preso, e aí ele chega nesse ponto, nessa noite, nesse dia, nesse lugar, nessa casa, nesse lugar secreto, onde eles podem ter a última conversa, e Jesus está tendo a última conversa com seus discípulos, e essa última conversa é um quadro famoso, o quadro da Santa Ceia, provavelmente você já viu. Se você não sabe o que aconteceu, pelo menos esse quadro que vai aparecer agora, você já viu alguma vez. É nesse dia, é nesse momento que foi retratado através da arte, que nós estamos falando. E antes disso acontecer, eu acelerei demais aqui, peço para vocês um parênteses. Antes disso acontecer, os fariseus encontram, olha que louco, eles encontram no time de Jesus, alguém que iria trair e entregar Jesus. Versículo 4 de Lucas 22, diz que Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo, e tratou eles como lhes poderia entregar Jesus. Então, Judas, você conhece a história provavelmente, Judas vai entregar Jesus e ele está conversando agora e está todo mundo feliz. O próximo versículo vai dizer que eles estão felizes. E eles estão felizes porque se eles prenderem Jesus, Jesus não se torna rei. E eles acreditavam que se Jesus se tornasse rei, eles perderiam tudo o que eles tinham, todo o status, tudo, todas as coisas que eles tinham conquistado. Eles acreditavam que isso aconteceria. Isso acontece muitas vezes conosco, ou pode ser que já tenha acontecido com você, acreditar que receber Jesus na sua vida vai te fazer perder algumas coisas. Só que mais tarde, esses fariseus, esses judeus, todas essas pessoas, eles descobriram que Jesus não veio tomar nada de ninguém. Pelo contrário, Jesus veio dar tudo. Quando Jesus entra na nossa vida, ele não vem tomar nada da gente. Ele vem nos dar. E aquilo que ele nos dá é tudo. É uma vida plena, uma vida completamente nova. E aí o versículo continua com essa história de Judas e diz que a proposta deixou eles muito alegres. Eles prometeram dinheiro e ele consentiu, ficou esperando uma oportunidade para entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. O palco está montado. De um lado, o reino desse mundo, representado pelo Império Romano e o Sinédrio. Do outro lado, o reino de Deus. E os planos deles, E o plano que eles tiveram foi bem sucedido, mas não o objetivo desse plano. E o objetivo não foi cumprido porque Jesus não se apegou à própria vida. Pelo contrário, o tempo inteiro, o que Jesus fez foi doar a própria vida. Ele estava preparado para esse momento, por isso mudou todo o cenário. Então nós voltamos para essa noite, foto da ceia, eles estão lá, Jesus está com os discípulos, sentado na mesa, versículo 26 de Mateus 26 diz, enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Então eles estão sentados, vão participar da ceia, do jantar, em comemoração à Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Distribuiu, partiu o pão e deu aos discípulos e disse, tomem e comam, peguem nas suas mãos e comam. Isto é o meu corpo. Quando Jesus faz essa afirmação, ele está trazendo algo completamente novo para a compreensão daqueles judeus de nascença. Lucas vai colocar essa história de uma maneira, vai colocar um pouco mais de informação nessa história. Ele diz, isso é o meu corpo dado em favor de vocês, agora façam isso em memória de mim. Eu preciso explicar para vocês o que está acontecendo ali, para você entender a importância do que Jesus está fazendo. Eles comemoravam a Páscoa, que é a saída, a comemoração da saída e a libertação do povo do Egito, há 3.500 anos, de pai para filho, de pai para filho, de geração em geração. Aquele dia é a Páscoa, agora Jesus está ressignificando e está modelando e está dizendo, olha, a partir de agora isso aqui não é mais a Páscoa, a partir de agora isso aqui é o meu corpo. Era estranho para aqueles caras. É como se eu dissesse para vocês agora, para a nossa igreja, que em dezembro, no dia 25 de dezembro, que é o Natal, coincidentemente é o meu aniversário. É como se eu dissesse para vocês, eu digo, olha igreja, agora no Natal nós vamos comemorar, nós não vamos mais comemorar o Natal, nós vamos comemorar o meu aniversário. Então você reúne na sua casa e quando fizer o peru, agradeça a Deus por ele ter sido generoso com a minha vida, orem por mim, lembrem de mim. É o que Jesus está fazendo. É muito estranho. Por mais que ele fosse o Messias, por mais que eles compreendessem e acreditassem, é uma coisa muito estranha, 3.500 anos de uma comemoração, e agora Jesus está dizendo, olha, esse é o meu corpo, vocês vão comemorar sim, vão trazer à memória quem eu sou. Só que ele não para por aí, ele vai um pouco mais adiante, e ele diz, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice dizendo, esse cálice é, Jesus toma o cálice, bom, nós estamos nessa cena onde os discípulos estão olhando isso e estão pensando, Jesus, olha, a Páscoa é sobre o Egito, a Páscoa não é sobre você. Tudo bem, estamos entendendo que agora dividiu e esse é o teu corpo, ok? É para fazer em memória, todas as vezes em memória de ti. Agora, o cálice, nós sabemos o que é o cálice. O cálice tinha uma representação muito clara na comemoração da Páscoa. O cálice com o vinho. O cálice representava o sangue dos animais ou dos cordeiros que foram sacrificados na última noite da libertação do povo do Egito. Quando a última praga foi liberada, que era a morte dos primogênitos, Deus ordenou que sacrificassem animais, pegasse o sangue desses animais, passasse nos umbrais das portas, ou seja, nos marcos das portas, quando o anjo passasse, o anjo da morte, e visse o sangue do cordeiro, o anjo da morte não entraria naquela casa. Não era só um símbolo, isso aconteceu, mas era a sombra daquilo que aconteceria conosco e daquilo que nós vivenciaríamos hoje. E esse cálice representava isso, o sangue daqueles animais. Então eles estão pensando, ó, Jesus, 3.500 anos que a gente comemora esse negócio, e a gente sabe o que é o cálice, mas Jesus vai lá e diz o que é o cálice. Ele diz, esse cálice é o cálice da nova aliança. E Jesus está ressignificando e está trazendo um novo significado e está dizendo, esse cálice agora é o cálice da nova aliança. Bom, não é a primeira vez que a palavra, ou termo, ou expressão nova aliança aparece na Bíblia. Na verdade, há 650 anos, o profeta Jeremias, conhecido como profeta Chorão, ele profetizou que isso aconteceria. Eu queria que você entrasse comigo um pouco nessa história. Hoje eu vou contar um pouco mais da história e vai ser um pouco mais de informação, mas eu acredito que nós como igreja precisamos nos aprofundar na palavra e compreender, para não sermos enganados, para não vivermos uma vida emocional, achando que Deus é de um jeito, achando que Deus é do jeito que eu quero. Nós precisamos entender o que realmente aconteceu e eu preciso que você tenha um pouco de paciência e um pouco de entusiasmo, porque essa história me deixar apaixonado, compreender tudo o que Deus fez através da nova aliança. Então, entra comigo nessa ideia de que 650 anos antes foi profetizado aquela noite. Para a gente entender o tempo, eu quero que você pense, eu quero te lembrar que o Brasil tem 500 anos. Então pensa que 650 anos antes alguém profetizou que aquela noite aconteceria. Deus se move através do tempo de uma maneira diferente. Muitas vezes Deus fala na sua vida e Ele diz que coisas vão acontecer na sua vida. Ele tem promessas para a sua vida. Você sabe, você ouviu, mas a linha do tempo, a sua linha do tempo, não é a mesma linha do tempo de Deus. Levou 650 anos para que isso acontecesse. Pode ser que demore algumas coisas na sua vida. Agora, o fato é que se Deus fala, se Deus manda um aviso por um profeta, vai acontecer. Porque a porta que ele abre, ninguém fecha. Esse culto vai virar pentecostal. E a porta que ele fecha, ninguém abre. E se o mar não se abriu, você vai passar por cima dele. Então olha o que Jeremias diz. Estão chegando dias. Eu gosto da minha versão tradicional que diz. Mas vem dias que diz o Senhor. E diz o Senhor. Quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. 650 anos antes, Deus está dizendo que vai fazer uma nova aliança. Ele já tinha uma aliança com Abraão, agora ele vai fazer uma nova aliança. E olha o que ele diz. Não vai ser como a aliança que eu fiz com seus antepassados, quando tomei eles pela mão, para tirá-los do Egito. Lembra que eu estou falando dessa libertação do Egito? Ele está dizendo, não é como essa aliança que eu fiz com Moisés, quando subiu no Monte Sinai, recebeu as leis, e aquelas leis foram impressas nas tábuas, e eles passaram a cumprir essas leis. E agora, olha o que Deus diz no próximo versículo, através do profeta Jeremias. Não vai ser como foi com os antepassados lá no Egito. Ele diz, porei a minha lei no íntimo deles, e as escreverei nos seus corações. Em outras palavras, não será uma aliança gravada em pedras, mas agora é uma aliança de consciência e coração. Não é mais cumprir ordens, agora é transformação de dentro para fora, de coração e transformação de mente. E Jesus está dizendo para eles nessa noite, essa noite eu estou inaugurando essa nova aliança. Paulo vai falar sobre essa nova aliança também, vai comparar a velha aliança com a glória que estava sobre Moisés, e a nova aliança agora guiada pelo Espírito. E ele diz que Moisés precisava cobrir, porque quando ele descia do monte, o rosto dele ficava, havia tanta glória que o rosto dele ficava iluminado. E Paulo, de uma maneira muito ousada, ele diz que Moisés cobriu o rosto, não por causa da luz, mas porque ele não queria que o povo visse quando a luz estivesse indo embora, porque aquela glória era passageira. E ele diz, nós não somos como Moisés, quase como uma prepotência de crente. Ele diz, nós não somos como Moisés, que a glória se vai. Agora, a nova aliança guiada pelo Espírito, não tem como parar. É uma nova vida, é uma nova aliança. Deixa eu definir a aliança para você entender. Vocês estão comigo? Espero que estejam comigo. Espero que estejam entendendo. Hoje vai ser curto, mas vai ser profundo. Uma aliança significa um contrato ou um acordo entre duas partes. E está falando de relacionamento. Como duas partes se relacionam. Deus se relacionando com Abraão. Como Deus se relaciona com Abraão. Deus se relacionando com o povo. Como Deus se relaciona. O que Jesus está dizendo. Olha, agora eu estou trazendo uma nova aliança. Que é uma nova maneira de vocês se relacionarem com Deus. É isso que Jesus está trazendo. A nova aliança é isso. E para você entender o contexto daquela noite. Aqueles discípulos que estão ouvindo Jesus. Você precisa entender que tipos de aliança eles conheciam e regiam a comunidade judaica naquela época. Tinham três tipos principais de aliança. E aí você precisa prestar um pouquinho de atenção comigo. O primeiro tipo de aliança era chamado de pacto de paridade bilateral. Fique tranquilo, não vai cair na prova. Só presta atenção. Sei que o nome é difícil, mas é fácil de compreender. Pacto de paridade bilateral. Bilateral, que são duas partes. E paridade porque existe paridade, ou seja, igualdade. Então, esse pacto entre duas pessoas, essa aliança entre duas pessoas, elas entram com direitos e deveres iguais. Para você ter uma ideia e ficar isso mais claro, é muito parecido com os tipos de contratos de negócio que tem hoje. Onde as duas pessoas entram com o mesmo tipo de poder de decisão no contrato e definem direitos e deveres de cada um deles. Então, esse é o primeiro contrato onde existe paridade, existe igualdade nas duas partes. O segundo contrato é o pacto de suzerania bilateral. Suzerania bilateral. Também é simples de entender. Bilateral porque são dois. Suzerania porque existe um suzerano. Suzerano era é como se fosse um rei ou um líder que ele tinha na mão dele, nas mãos dele, o poder de definir os termos desse pacto. Se tem algum advogado aí ouvindo, eu tenho certeza que você vai saber isso muito melhor do que eu. Estou me esforçando para explicar aquilo que acontecia na época e você vai entender. Então, esse rei, ele definia os termos do pacto. Esse suzerano definia os termos do pacto, porque ele tinha o poder total. Agora, a outra parte, ela só obedecia, porque ele era um vassalo. Então, ele não tinha poder nenhum de decisão, ele era obrigado a aceitar os termos. Quando nós estudamos na escola, você lembra do modelo de feudo, os senhores feudais, eles eram suzeranos. E eles faziam esse tipo de pacto, muitas vezes, em função do poder, aparentemente injusto, especialmente nesse caso. Para você entender melhor, um exemplo disso, de suzerania, é o tipo de relação que nós temos quando moramos com os nossos pais, nós somos criança, e os nossos pais são suzeranos, eles têm o poder completo. Então eles falam, tal hora é a hora de estar em casa. Ponto final. Você não pode fazer mais nada. Ele definiu isso e você obedece, né? Manda quem pode, obedece quem precisa. Agora, uma coisa interessante é que esse tipo de pacto, esse modelo de pacto, era compreendido pelos judeus da época e era um modelo de aliança entre Deus e o povo de Israel naquela época. Deus tinha pleno poder e dentro desse pleno poder ele deu leis para Moisés. São mais de 600 leis. Se você ler Êxodo, Levítico e parte de Deuteronômio, você vai ler muitas leis muito bem explicadas. A maioria delas, se não todas, não faz sentido nenhum para nós hoje. Não faz sentido algum, não é para nós. Mas eu preciso lembrar você que Deus estava constituindo uma nação, estava constituindo um povo, uma cultura, eram ex-escravos, então ele precisava ser detalhista. Então, esse pacto consistia em Deus dizer, olha, se você for fiel a mim, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, você vai ganhar guerras, sua colheita vai ser uma colheita boa, eu vou te dar saúde. Agora, se você virar as costas para mim e adorar a outros deuses, ou seja, for infiel, eu não posso te proteger. E de fato, toda a história do Velho Testamento entre Deus e Israel são picos de fidelidade e na maior parte delas, infidelidade por parte do povo. E por isso, algumas vezes, como passar 70 anos escravo na Babilônia, Deus não podia proteger em função desse modelo de pacto. Primeiro pacto, duas partes iguais, segunda, uma tem mais poder. E a terceira e última era o pacto promissório. Vocês estão comigo até aqui? O pacto promissório vem dessa ideia que nós temos de nota promissória, onde uma das partes só que tem obrigação no contrato, e a outra parte é só beneficiária, ela não tem obrigação nenhuma no contrato. Então, é um pacto e uma aliança completamente voluntária, onde uma das partes que vai ter obrigação, ela tem obrigações, e todas as obrigações são em benefício da outra parte. Para entender melhor esse pacto, você pode lembrar daquela paixão platônica que você tinha quando estudava no colégio, pensa, e você era apaixonado e nunca teve coragem de contar, e você escrevia no seu caderno, esse pacto de amor incondicional e voluntário. Eu te amo para sempre, tu é o amor da minha vida, não importa se tu não me olha, não importa se tu está saindo da escola, não importa se tu vai te mudar, quando tu estiver olhando para as estrelas, eu também vou estar olhando para as estrelas no mesmo momento, e você não precisa fazer nada, só deixar que eu te ame. Essa é uma ideia boba, mas dá para entender que é um pacto completamente voluntário, onde a outra parte não tem obrigação nenhuma. Agora, sobre pactos, é importante saber que como eles assinavam isso? Como esse pacto tinha validade? Não tinha cartório, não tinha assinatura? Como acontecia isso? Todas as vezes que tivesse um pacto, para selar esse pacto era através de derramamento de sangue, sangue de animais, especialmente cordeiros. E a maneira que eles faziam isso era partir esse animal ao meio, separavam uma parte do animal num lado no campo, a outra parte no outro lado. Dependendo do tipo de acordo, dependendo das posses de cada um, eram vários animais. E as duas partes passavam pelo meio desses animais. Quando eles passavam pelo meio, eles estavam não só selando o pacto, como eles estavam dizendo, se eu não cumprir a minha parte no pacto, vai acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu com esses animais. Então, você precisa concordar comigo que eles cumpriam os contratos naquela época, né? A coisa era séria. E uma coisa, antes que você pense, coitado dos animais, eu tinha um professor de seminário que sempre afirmava que, provavelmente, e com muita certeza, logo depois desse pacto ou desses momentos, eles pegavam essa carne e faziam um belo churrasco com gordura, e aí tinha uma tarde incrível, com muita comida. Agora, olha que coisa interessante ainda no pacto promissório. No pacto promissório, que é esse último que eu falei, como só uma das partes, ela tinha um compromisso de cumprir aquele contrato, só uma das partes passava no meio desses animais. E olha só que coisa linda e que coisa interessante. Agora a história começa a ficar bonita. Presta atenção. Quando Deus chama Abraão e diz, Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação e essa grande família vai abençoar todas as famílias da terra. Deus faz um pacto com ele. E esse pacto entre Deus e Abraão, se você vai ler Gênesis, Abraão mata vários animais, divide no meio e coloca no meio do campo, só que Abraão não passa. Porque só Deus passa pelo meio. Deus está dizendo, você não tem compromisso nenhum. Eu tenho compromisso, eu vou fazer tudo isso sozinho. E Deus passa pelo meio dos animais, porque aquele pacto é um pacto de Deus. E os homens, nesse caso Abraão, são só beneficiários. É esse tipo de aliança que Deus tem. Com Abraão, essa é a primeira aliança. Vocês estão comigo até aqui? Eu vou terminar agora. Volta para a noite. Jesus está com os discípulos, ele está com o cálice de ser o cálice da nova aliança. Eles têm em mente que tipo de alianças são praticadas naquela época. E agora eles querem saber de que tipo de aliança. Bom, nova aliança, como é essa nova aliança? E aí Jesus continua e diz, esse é o cálice da nova aliança. E aí ele diz, aliança no meu sangue. Jesus deixa claro qual é o tipo de aliança. Agora, nesse caso, você precisa entender que eles compreendiam que toda vez tinha necessidade de haver derramamento de sangue. Eles entendiam a parte de dividir os animais. O pacto, na verdade a palavra pacto se origina de corte, ou seja, eles entendiam isso, esse corte dos animais, derramamento de sangue. Agora Jesus está dizendo para eles, eu sou esse animal, eu sou esse cordeiro, eu vou entrar nesse pacto com o meu próprio sangue. Silêncio na sala. Ninguém fala nada para não falar bobagem. Eles estão ouvindo. Só que ainda precisa responder qual é a parte deles nesse contrato. Qual é a parte deles nessa aliança. Lembre que eles estão acostumados a um Deus que eu preciso fazer coisas para estar dentro da bênção. E aí Jesus continua e responde qual é a parte deles. Jesus diz, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Derramado em favor de vocês. Em outras palavras, vocês não precisam fazer nada. Assim como o Abraão, Deus passa pelo meio e Abraão não fez nada. Da mesma maneira, eu vou verter o meu sangue e vocês são simplesmente beneficiários. Esses discípulos vão espalhar a mensagem das boas novas por todo o planeta Terra. Em todo o discurso, eles vão ensinar que nós somos a parte receptora dessa aliança. Nós, nesse contrato, nós estamos parados sem fazer nada, nós não precisamos nos comprometer com nada, nós somos a parte receptora e a parte beneficiária. E agora, o que Jesus está dizendo aos discípulos é, o que eu vou fazer é 100% para vocês, mas para isso acontecer, o trabalho é 100% comigo, 100% para vocês, e a responsabilidade é 100% minha. Mateus, nessa mesma passagem dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, ele vai acrescentar no texto uma coisa interessantíssima. Ele diz, esse derramado em favor de vocês, e ele coloca esse adendo, para perdão dos pecados. Quando Jesus fala isso, para perdão dos pecados, a coisa toma uma outra amplitude, porque agora ele está dizendo que a nova aliança, ele é o cordeiro do pacto, mas ele está trazendo, perdão dos pecados acontece quando nós levamos animais no templo, uma vez por ano, para para a remissão dos nossos pecados, dependendo das minhas posses, animal pequeno, médio ou grande, mas precisa haver derramamento de sangue para que haja perdão de pecados. Agora Jesus está dizendo, eu vou derramar o sangue de uma única vez, vou selar esse pacto e vou resolver o problema também do pecado. Pá, que coisa de louco. Vocês não ficam empolgados e emocionados, mas eu fico. Jesus está resolvendo dois problemas numa tacada só. E não é uma novidade, porque se eles lembrassem, quando Jesus é apresentado, na primeira pregação dessa série, João Batista no Rio Jordão, batizando as pessoas, multidão, e ele pregando sobre aquele que viria, que não era digno nem de desatar as sandálias, de repente lá na colina vem descendo Jesus, para ser batizado, e João Batista aponta, e vocês lembram, ele diz, vejam, olhem, vejam com seus próprios olhos, lá vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João já havia profetizado, João já havia predito, João já haveria anunciado que Jesus era esse Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Jesus vai fazer isso tudo sozinho, no outro dia ele morreria numa cruz romana com pregos romanos, você conhece a história. Império Romano de um lado, representando o reino desse mundo, e do outro lado, Deus representando o reino dos céus, tramando algo infinitamente maior que estava prestes a acontecer. Essa é a história. Naquele dia, Jesus inaugurou uma nova aliança, e por que é importante você saber disso? Porque essa nova aliança é um novo acordo. Essa nova aliança se estende para todos os povos e todas as gerações. Antes da nova aliança, você precisava fazer coisas para receber coisas. Agora, na nova aliança, Jesus já fez tudo e você simplesmente recebe. Na velha aliança, para você falar com Deus, você precisava de um intermediário, ou um pastor, ou um sacerdote, em outras épocas profetas, outras épocas os pais da fé. Agora na nova aliança, você tem liberdade plena e individual de se relacionar e de se conectar com Deus através do Espírito Santo. Tudo mudou através disso. E essa nova aliança, volto de novo a essas duas palavras. A nova aliança, uma aliança ilimitada, com amor ilimitado, um amor que não tem fim, um amor de cobertura ilimitada, que todas as próximas gerações, inclusive os que não nasceram, se beneficiam, e uma aliança incondicional. Incondicional porque não importa o que você fez, não importa onde você foi, não importa onde você está. É uma aliança incondicional. E antes de eu dizer para você por que é importante você compreender sobre essa aliança, se nós perguntássemos para João, que escreveu, João, o discípulo, João, o que eu preciso fazer para aceitar essa aliança? O que eu preciso fazer para aceitar e participar de tudo isso que Jesus conquistou para mim na cruz e inaugurou naquela noite? O que é necessário que eu faça? Porque se você parar para pensar, é bom demais para ser verdade. Ele estabelece uma nova aliança, meus pecados são perdoados, minhas doenças são levadas na cruz, eu tenho um relacionamento íntimo com Deus, eu não fiz nada, Ele fez tudo sozinho. O que eu preciso para aceitar isso? Se nós perguntássemos para João, João que se auto-intitula discípulo amado, João que caminhou com Jesus, João que viu Jesus morrer na cruz e esteve do lado da mãe dele, Maria, João que viu o túmulo vazio porque foi correndo na frente, João que participou daquele café da manhã com Jesus ressurreto na praia, provavelmente ele vai nos levar a João 3,16, e ele vai dizer para que todo aquele que nele crer não se perca. O que João provavelmente vai nos dizer, você só precisa crer, você só precisa dizer sim. Se você disser sim, você não se perde, mas você vai ter uma vida eterna, uma vida nova, uma nova aliança. Por isso eu não sei como você está vivendo hoje, eu não sei como você vive hoje, eu não sei o que você está passando. Nós estamos vivendo um momento ímpar na humanidade, e no Brasil mais de 105 mil pessoas morreram por causa de um vírus, muitas pessoas queridas se perderam. Muita ansiedade e muito medo de outras pessoas que estão em casa. Muitas pessoas com problemas e dificuldades financeiras. Muitos problemas acontecendo na família. Eu não sei como você está vivendo isso hoje. Eu não sei que tipo de vida você escolheu viver. Mas eu preciso te dizer que o que Jesus inaugurou naquela noite muda completamente as possibilidades para você. Eu não estou dizendo que você não vai sofrer. Eu não estou dizendo que você já sabe disso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existe uma nova vida, novinha em folha para você viver. E a única coisa que você precisa é dizer sim. Eu tenho uma história que eu quero ilustrar. E eu não quero que você ache que a história é simples demais. A minha pergunta é: quem que não ia dizer sim para uma proposta dessa? A primeira vez que em família nós fizemos uma viagem para fora do Brasil, tudo contadinho, as contas, cartão de crédito, quando chegou lá, foi tudo por água abaixo, coisas que a gente não previa, nós gastamos, e coisas que nós vimos, nós gastamos. Quando nós estamos voltando na viagem, no avião, eu e a Janine estamos fazendo conta, notinha para cá, notinha para lá, e tira o extrato do cartão de crédito, opa, nos passamos. E nos passamos bastante, vamos precisar resolver isso, não sei como. Chegamos em casa, depois de uma viagem longa, e quando nós chegamos em casa, o telefone tocou. Era do cartão de crédito. Se o cartão de crédito liga para você, provavelmente é um problema. Falei, bom, tem um problema, talvez a conta seja maior. E no cartão de crédito a menina disse, olha, vocês foram no exterior, fizeram compras, e cada compra no exterior gerou um número, e esse número entrou num sorteio, e aconteceu um sorteio, e vocês ganharam um sorteio, vocês acabam de ganhar R$5.000. Falei, não pode, nunca ganhei nada. Aí eu falei, a Janine no Viva Voz, eu falei, é trote, isso aí como chama, é golpe? É golpe, desliga o telefone. E aí, tá, o que eu preciso fazer? E eu disse, não manda nada. Não manda foto, não manda documento, não manda nada para ninguém, não fala o número. Ela falou assim, não precisam fazer nada. Se vocês aceitarem essa proposta, indecente e irrecusável, nós vamos creditar esse valor na fatura de vocês e vai abater todas as despesas. E eu disse, tá, então o que nós precisamos fazer? Já comecei a ficar nervoso, com medo da ligação cair. E aí ela disse, a única coisa que vocês precisam fazer é dizer sim. Uma proposta irrecusável. Eu falei, sim, dei um grito, sim. Depois que eu desliguei o telefone, comecei a correr em volta da mesa, falar em línguas, rodopiar. Quem seria capaz de negar e dizer não? Quem não aceitaria? Quem não diria sim para uma proposta como essa? De uma nova vida linda. Uma nova vida cheia de possibilidades, uma nova vida. Você precisa entender a profundidade disso, eu não vou mais ter tempo para gastar nisso, mas uma nova, completamente nova vida dentro de uma nova aliança que foi conquistada na cruz por Jesus sozinho, que fez o trabalho sozinho. Você só tem o trabalho de crer para não se perder. Agora, se nós perguntássemos para Pedro, que provavelmente é um homem mais simples, porque era um pescador, mais simples do que João, mais simples com as palavras, ele provavelmente nos levaria no dia que ele conheceu Jesus naquela praia, e ele vai dizer, olha, ele entrou no meu barco, a gente já tinha pescado a noite inteira, e aí ele disse, vai no mar e pesca de novo. Eu olhei para ele e fiquei desconfiado, porque eu sabia que ele era um professor, e provavelmente ele não entendia nada de pescaria, mas quando nós puxamos, foi a maior pesca de todos os tempos, eu nunca vi nada igual. E quando eu me dei conta de quem ele era, eu falei, eu não sei quem tu és, eu não sei o que tu significa, a única coisa que eu tenho certeza é que eu não posso ficar no mesmo barco que tu, não te aproxima porque eu sou um pecador. E sabe o que ele me disse? Ele olhou nos meus olhos e disse, Pedro, eu te conheço bem, eu sei quem tu és, eu sei tudo o que tu fez, e mesmo assim eu te escolho, eu só peço uma coisa, siga-me. É isso que Pedro ia nos dizer. O que eu preciso fazer para viver essa vida? Siga-me. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem da nova aliança. Siga-me. Siga-me. Independente do que você tenha feito, siga-me. Independente do que você está fazendo, siga-me. Essa é a mensagem da nova aliança. Siga-me. Eu sei que você tem dificuldades até de realizar ou cumprir as promessas que você faz para você mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus está dizendo isso essa noite. Eu fiz uma coisa, que encobre de maneira ilimitada e incondicional. Isso que eu fiz, essa aliança eu estabeleci com o meu sangue. E o resultado disso é que a partir do seu sim, você passa a ser meu e eu passo a ser seu. A minha oração nessa noite é que você compreenda o significado dessa nova aliança e desfrute de uma vida novinha em folha com Jesus. Se eu estivesse num culto ao vivo, esse é o momento que eu cantaria uma música. E a gente ia cantar sobre Jesus. E eu ensaiei para cantar para vocês, aqui ao vivo. Mas eu jamais vou fazer isso. Porque eu não sou louco. Isso seria um crime. Mas essa tarde eu escutei um hino, que por algum motivo eu cresci cantando esse hino na igreja. Um hino batista. Eu gostaria de ler. Eu gostaria de que você só ouvisse isso. Por algum motivo isso para mim faz sentido com a mensagem de hoje. O título é Quão Grande És Tu. E diz: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras das tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado e o seu poder mostrando a criação, então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu andar nas matas e florestas e os passarinhos alegres ouço a cantar, cruzando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando toda a criação, então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando eu medir o teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo para salvar, na cruz verteu o seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. A última. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, eu adorarei prostrado e para sempre, quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu.